I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom.
Так сегодня и так будет всегда. Спасибо.
We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations.
En la actual guerra en Ucrania, asistiamo all'impotenza delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after.
Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso, dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Hoje temos a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar para olhar para o primeiro aniversário da guerra, que se assinala sexta-feira, com um particular enfoque nos acontecimentos mais recentes, como a visita surpresa de Biden à Ucrânia e o discurso de Putin no Estado da Nação da Rússia. Além disso, temos uma convidada especial. Venha daí.
I thought it was critical that there would not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. Now, it's good to be back in Kyiv.
Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura-digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Viva! O som que abre este episódio é de Joe Biden, o presidente norte-americano, que, de surpresa, esteve nos últimos dias em Kiev, num encontro com Volodymyr Zelensky, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Bem, eu disse que tinha uma convidada especial, é verdade. Além da Sandra Fernandes, que está aqui habitualmente comigo, temos hoje a Ana França, que é jornalista do Expresso, e que ao longo deste ano já por 3 vezes esteve em reportagem na Ucrânia. Ao todo já esteve lá mais do que um mês, se somarmos os diferentes períodos em que lá esteve. Na última das vezes, nestas últimas semanas, relatou para o Expresso o estado do conflito, tendo regressado há poucos dias. Eu ia começar por ela, mas a atualidade impõe-se. E nós assistimos ao discurso de Vladimir Putin do Estado da Nação Russa, em que reafirmou que foi o Ocidente que desencadeou a guerra. Pela primeira vez, aliás, parece ter falado de uma guerra e não de uma operação militar especial. E por isso eu gostava de ouvir a Sandra Fernandes na abertura deste episódio. O que Vladimir Putin disse para a Rússia e para o mundo, que importância especial é que tem e como é que nós devemos analisar as suas palavras? Sandra?
Viva Martim, viva Ana. De facto, Putin discursou longamente, 2 horas, uma postura muito rígida, muito solene, perante uma plateia, enfim, uma audiência desde já convencida, não é? Aquele grupo da população que já está rendida a esses argumentos, os ultranacionalistas, os Siloviki, ou seja, todo o aparato que faz parte do sistema de segurança russo, e as suas famílias também. É um discurso longo em que ele, enfim, não causou surpresa, na verdade, porque ele acabou por repetir aquilo que nós temos ouvido e que ele tem vindo a confirmar através de uma espécie de ideia de que a guerra feliz é uma guerra feliz, porque é uma guerra em prol da Rússia e na qual a Rússia mostra aquilo que tem de melhor como nação. E aquilo que tem de melhor como nação é também ser uma civilização que não está corrompida, como o Ocidente, e que está toda ela mobilizada numa economia de guerra para a grandeza e o sucesso da Rússia, não é? Esta ideia da guerra feliz pode nos parecer estranha, mas é aquilo que a propaganda faz junto dos jovens na Rússia neste momento, aliás lembrando muito o período estalinista. E portanto, houve aqui, ele aliás acaba mesmo com dizendo a verdade é nossa. Depois há os aplausos e há o hino nacional. A verdade é nossa.
A verdade é nossa.
A verdade é nossa. É assim que ele acaba o discurso de duas horas, é o ponto final é com essas palavras. E, portanto, ele veio reafirmar, não é, o bom papel da Rússia, ou seja, os agredidos são os russos e, portanto, é tudo em defesa da Rússia. Sobre a guerra e a operação especial, ele continua a usar o termo operação especial. Quem está a fazer a guerra são os outros, não é? E a Rússia tem essa operação especial porque é altamente defensiva, não é? Foi essa a tónica, que ele colocou.
Mas de acordo com... desculpa interromper, só para eu perceber e para os nossos ouvintes também perceberem. Desse ponto de vista, o que tu dizes mostra um Vladimir Putin que, do ponto de vista do discurso ou da narrativa, não mudou nada ao longo deste último ano. Porque eu já te ouvi dizer mais ou menos o mesmo aqui sobre outras intervenções de Vladimir Putin ao longo do ano. E isto quer dizer o quê? Que ele não aprendeu nada com a guerra ou que não quer mostrar qualquer flexibilidade, que os seus objetivos se mantêm intactos? O que é que isso quer dizer?
Olha, quer dizer muita coisa, que eu me estou a repetir, porque Putin também se repete, não é? E sem qualquer dúvida. Portanto, é algo inevitável. Mas porquê é que ele se repete? E forçosamente eu também, porque obriga-me a isso, infelizmente. Porque, repara, ele começou uma guerra há cerca de 363 dias, posso me enganar por um dia ou dois, sim, e era suposto durar 3 dias, e ela não durou 3 dias, portanto, ele efetivamente não ganhou e não está a ganhar. E, portanto, ele reforça sempre, é uma espécie de fuga para a frente, e não, ou seja, no sentido de apresentar uma realidade alternativa que não corresponde à realidade, não é? E utiliza a propaganda para isso, e aliás...
Mas isso é para consumo interno, então isso é para, sobretudo para consumo interno,
para
ou não?
Consumo interno, porque nós percebemos também, até nós vamos ter uma votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, promovida pela própria Ucrânia, novamente, não é, para condenar a agressão da Rússia, e nós percebemos que mesmo aqueles que são a favor de uma certa aliança com a Rússia, porque há aqui outras questões, não é, de combater a liderança americana, de um mundo menos ocidental, mesmo esses não compram essa retórica propagandística russa, não é, que é muito russa, muito para consumo interno, isso é verdade. E portanto, Putin mantém esse discurso, que é reforçado por até reformas do sistema educativo dentro da Rússia, não é? Há uma propaganda muito forte dos miúdos de 6 anos aos 18 anos, não é? Foi criada, por exemplo, em setembro, uma nova disciplina que se chama Discussão sobre aquilo que importa. É? E a seguir canta-se o hino nacional, portanto são essas reformas no sistema educativo também apoiam, não é, essa necessidade de uma propaganda que claramente não corresponde aos factos, não é? Que
uma propaganda nacionalista mais acirrada ainda, é
sim,
isso?
Ou seja, a defesa da própria, ou seja, é causa justa morrer, é nobre morrer porque é pela Rússia, não é?
Temos essa... Deixa-me perguntar ainda uma coisa à volta do discurso e da narrativa de Putin. Um dos temas que nós temos falado muito nas últimas semanas é a chamada aguardada nova ofensiva militar russa, e estamos sempre a falar como se ela viesse a seguir e parece ao mesmo tempo nunca surgir. Na intervenção de Vladimir Putin há alguma luz que seja trazida do ponto de vista militar daquilo que podemos aguardar ou não?
Nada. Nada. Ele não, o que ele reforçou é mesmo o enaltecer da capacidade dos russos para este objetivo nobre que é civilizacional. A única medida concreta que nós ouvimos é ele suspender a participação da Rússia do acordo nuclear com os Estados Unidos da América sobre armamento nuclear estratégico. Enfim, em termos narrativas, sim, é dizer que a Rússia vai continuar, não é? Vai continuar porque é justa esta guerra para os russos, que a Rússia foi muito paciente, é pacífica, é sincera, foram os termos que ele utilizou mesmo, mas que o Ocidente é mentiroso, não é? É viciado, mas portanto ficámos em expressões muito de juízo de valor e nada de concreto. Ele não anunciou uma maior mobilização, não, o que ele anunciou foi uma série de medidas sociais para ajudar os russos aguentar, não é, o sacrifício. Mas nós sabemos, isto lembra muito a União Soviética dos anos 70 e 80, em que, não é, essas medidas escondiam miséria social e desespero das populações. Portanto, eu penso que é isso que ele está a prometer aos russos, não é? Novamente aquela ideia das aldeias Potemkin, não é, que é de fachada, é tudo muito bonito, mas na realidade uma miséria fortíssima, não é?
Deixa-me introduzir a Ana nesta... a conversa. E Ana França, obrigado por estares connosco. Naturalmente, o que queiras dizer sobre as tuas impressões à volta de Vladimir Putin ou do seu discurso também é bem-vindo a este programa, mas eu gostava que tu centrasses o teu relato na tua experiência jornalística e de repórter. Eu ainda agora estive a ouvir o podcast O Mundo a Seus Pés, um outro podcast do Expresso, em que tu também participaste ainda da Ucrânia, em que tu relatavas a tua experiência. Vamos olhar para o lado ucraniano. Com que impressão é que ficaste desta vez, sendo, como eu dizia no início do programa, já é a terceira vez que lá estás no último ano? Quais as tuas impressões mais marcantes e que podes partilhar connosco?
É sobre o discurso de Putin, que eu também leio à luz do que vejo no terreno. A coisa que me ficou mais na cabeça foi o facto de ele falar das eleições nos territórios ocupados, a Zaporizhia, parte de Zaporizhia, Kherson, Mariupol e os outros territórios, como uma coisa que de facto legitimou ou legitima a presença russa nestes territórios. Ora,
à semelhança do que fez com os outros territórios, sim, depois de 2014.
Exatamente. Sim. Só que o que acontece no terreno é onde eu estive, que é em Kherson, que teve de facto um referendo desses. É que ninguém foi votar, também ninguém os obrigou a votar, não foi um acontecimento. Não, o referendo não foi, também ninguém os obrigou, não houve assim nenhuma espécie de grande campanha pró-Rússia. Havia uns cartazes juntos à Rússia, Rússia, mãe Rússia, somos irmãos, mas não, o referendo, ninguém falou. Eu perguntei muito, então e o referendo, o dia do referendo? Ah, não fomos, não... Portanto, obviamente ele não tem a legitimidade que ele diz no discurso, não existe.
A diferença entre a retórica e a prática no terreno é gritante, do teu ponto de vista.
Sim, as pessoas não estavam, nem sequer estavam assim tão irritadas com o referendo, não viram aquilo de todo como um ato eleitoral, portanto também não dedicaram muito tempo, muito pensamento, muito tempo dos seus dias.
Deixa-me acrescentar, um dos pontos que se fala muito quando se fala da continuação do conflito, e agora que chegamos a um ano de guerra, é, por um lado, tentarmos de alguma maneira perceber qual é a capacidade russa de continuar a alimentar o conflito, mas há o outro lado também, que é qual a capacidade ucraniana de continuar ou não a resistir. Desse ponto de vista, qual é a tua percepção, se quisermos uma percepção mais empírica, jornalística, no terreno?
Sim, nós tivemos eu nunca tinha estado no Donbass, estive desta vez pela primeira vez. Quando, no dia em que nós chegámos, no dia a seguir, Bakhmut foi fechado a jornalistas e organizações internacionais. A nossa ideia era visitar a linha da frente com uma organização que retira civis de lá. Entretanto, já não podemos ir. Mas outras zonas ali perto, Konstantinovka e Chaziviar, estão igualmente muito perto da linha da frente e são constantes.
Quando se chama fechar o acesso, isso indicia de alguma maneira que pode surgir uma retirada ou algo do género nos próximos tempos. É isso, não é?
Não, é porque pode ser, mas naquele caso é porque há três estradas que levam a Bakhmut. Duas já são russas. A única que resta está completamente bombardeada. É alvo constante de bombardeamentos. Logo, deixou de ser, à medida que a artilharia russa se aproxima dessa estrada, obviamente ela está mais perto, é mais fácil atingi-la, não é? Porque os grades, os sistemas de lançamento de mísseis vão se aproximando dessa estrada, então mais facilmente a atingem, é mais, como é que se diz? Com mais precisão, não é? Porque quanto mais perto estão, claro. Logo deixou de ser aconselhável a civis e organizações civis, a civis, organizações civis e jornalistas que não têm preparação militar,
claro,
a andar nessa estrada. Então fecharam essa estrada.
Mas tentando recentrar.
Sim.
Com essa experiência, como é que tu aferes a resistência ou a capacidade de resistência?
Como nós tivemos que falar com soldados em outras zonas, era só por isso que eu estava a falar de Bakhmut. Ou seja, eu não sei exatamente como é que está a situação em Bakhmut. Eu não a vi. Mas à volta existem todo um tipo de várias estruturas de apoio aos militares em Bakhmut, onde eles têm que regressar ou para abastecer ou para ir ao hospital. E então eles foram-nos contando, não é? As pessoas que estão na linha da frente foram-nos contando, claro, o que é que estava a passar. A percepção que eu tenho é que é completamente... existe propaganda dos dois lados, como sabemos, não é? E o que os soldados nos disseram é que...
Nas guerras a primeira baixa, claro, é sempre a verdade.
Sempre.
Exato.
E o que os soldados nos disseram é que entendem porque é que o governo ucraniano está sempre a vender aquela narrativa do grande heroísmo dos soldados e agradecem isso por um lado, não é? Porque é o que ajuda também os europeus a não largarem o osso, a mandarem mais armas, a estarem envolvidos nesta guerra, mas ao mesmo tempo eles não sentem que esse apoio esteja a chegar lá. O apoio militar e pedem armas, é a primeira coisa que dizem a todos os jornalistas, é nós precisamos mesmo de reforço de armas porque não estamos a conseguir aguentar. Isto não está cor-de-rosa, nós não somos heróis, os russos estão a enviar um número de soldados que nós não conseguimos entender de onde é que vem, como é que é possível.
E nós ainda no programa anterior, aqui no Bloco de Leste, a metáfora utilizada, salvo erro, era das formigas que estão sempre a aparecer por
Eu
mais...
Eu ouvi gafanhotos.
Exato.
Lá.
No terreno, exato. Muito, gafanhotos.
Sim, que não, eles não sabem... Parece um inseto porque se reproduzem normalmente com muita rapidez, não é?
E uma praga de gafanhotos que aparece e que não há maneira de...
Eles falam de ondas. Às vezes duas e três por dia. São assaltos de... 300, 400, 500 homens, eles não têm os mesmos homens, de todo, não é possível.
Desculpa se eventualmente estarei a ser um bocadinho simplista, mas isso de alguma maneira o que quer dizer é que a capacidade de resistência ucraniana não é infinita,
claro,
e portanto depende do aumento do apoio militar,
claro,
nomeadamente que conseguir receber,
sim,
no terreno. E desse ponto de vista, o apoio de alguma maneira parece, do ponto de vista ucraniano, sempre atrasado.
Sempre atrasado e sempre... pouco, e sempre
pouco.
Eles não percebem muito bem o que é que nós queremos fazer com as armas, já que não estamos em guerra. Eles estão em guerra por nós, é assim que eles veem a guerra. Eles não veem a guerra como uma guerra ucraniana, só ucraniana contra a Rússia. Eles veem uma guerra por valores ocidentais da mesma massa. Eles acham que são feitos exatamente da mesma massa que quem desembarcou na Normandia. Eles não veem nenhuma diferença entre uma luta dos aliados franceses e ingleses contra o fascismo e entre a luta que eles estão a travar agora. Para eles é igual, é uma luta pela defesa de valores que são do mundo todo, que não são só deles. Portanto, eles não conseguem entender porque é que as democracias que estiveram também envolvidas nessa luta contra o fascismo,
uhum,
na Segunda Guerra Mundial, não estão agora a apoiá-los exatamente da mesma forma, não é? Porque eles veem que é um inimigo muito o mesmo, fascismo, não, que estão a lutar contra,
isso é,
contra
isso
o fascismo.
Isso é muito interessante. E desse ponto de vista... tu consegues tirar uma bissetriz e ajudar-nos a perceber o que é que achas que para os ucranianos seria aceitável para o fim do conflito? Porque isso também é um tema que é muito debatido. Isto é a situação atual no terreno? É a situação de 2014? Ou é simplesmente a expulsão total russa do território ucraniano, incluindo a Crimeia e todo o Donbass? O que é que tu achas que seria aceitável nesta altura?
Qual? Isso é uma pergunta muito difícil, porque também difere...
Ainda bem, por isso é que eu estou aqui para fazer.
Também difere de a resposta a essa pergunta é diferente que se perguntares a pessoas de Kiev, por exemplo, ou se fores para o Donbass. O que as pessoas de Kiev dizem é que estão obviamente preparadas para lutar até ao fim e tem que ser tudo nosso, o Donbass é nosso, a Crimeia é nossa, tudo é a Ucrânia, porque a lei internacional assim estabelece.
Mas são as pessoas menos flageladas diretamente pelo conflito militar.
Obviamente. Quando uma pessoa chega ao Donbass e fala com... Eles só querem que a guerra pare. Portanto, quem tiver que parar de enviar armas tem... Quem está a enviar armas tem de parar, sejam os russos que tenham... Toda a gente tem que simplesmente... pôr o dedo no botão stop e não enviar mais nada. Eles não querem saber de concessões geoestratégicas de o futuro e a influência NATO perto da Rússia aproximar. É uma questão de sobrevivência. Aquelas pessoas vivem há anos sem... As maternidades já foram todas bombardeadas, os hospitais já estão... Aliás, não há utentes para eles, não é? Porque as pessoas saíram em massa. Desde 2014, saíram em massa do Donbass. As que restaram são provavelmente pessoas com uma aproximação ideológica maior à Rússia, que consideram que preferiam ser parte da Rússia. Existem muitas pessoas que não dizem isso diretamente, mas consegue-se perfeitamente perceber que eles não confiam no governo de Kiev para os ajudar, sentem-se abandonados também por esse lado. Ou seja, tudo bem que a Rússia não lhes proporcionou uma grande vida desde que está mais ou menos a ocupar o Donbass, mas também Kiev parece que também não os ajuda a reconstruir as casas, nem há assim uma espécie de desconfiança do Ocidente muito acentuada naquela zona. E os jornalistas, eu notei pela primeira vez isso.
Desconfiança perante
sim,
o Ocidente.
Sim, sim, sim. Desconfiança em Limã, muita desconfiança, porque onde, o que é que vão fazer essas gravações, o que é que vão fazer essas fotografias?
Ah, do ponto de vista do teu trabalho jornalístico.
Muito, sim, eu nunca tinha acontecido. A Ana Baião teve alguns problemas também.
A Ana Baião era a nossa fotógrafa, repórter de imagens.
As pessoas, até há uma imagem dela, para nós, muito engraçada, porque vai ficar uma história entre nós, não é? Que pessoas literalmente a correr quando nos viram, porque nós em Chás e Viar tivemos que usar os coletes.
A correr? A fugirem?
Sim, sim.
Ah, não é a correr em vossa
não,
direção?
Não, nós estávamos a tentar falar com pessoas numa esquina e elas começaram, um casal já meio idoso, assim de mão dada, a correr. E Ana, ok, eu não tiro, ela não tinha tirado.
Essa percepção é muito pungente. Sandra, deixa-me voltar a ti, naturalmente, querendo comentar alguma coisa que a Ana está a dizer, mas eu gostava de pegar precisamente neste ponto da resistência. E olhando, se quisermos, novamente para o lado russo, qual será a capacidade de Putin e do sistema russo para alimentar a guerra? Essa capacidade é por tempo indefinido, e será que é com isso que a Rússia conta para eventualmente quebrar a tal resistência ucraniana que te falávamos aqui? O que é que te parece?
Olha, parece-me que essa questão também já fizeste várias vezes, e é a grande questão que está aqui na mesa para percebermos esta guerra.
Não é só Putin e tu não, que não é se repetem, Putin. Eu também me repito.
Martin Silva também se repete, mas é natural, porque temos aqui um futuro incerto, e portanto, perante a incerteza do futuro, resta-nos traçar cenários e tentar perceber quais são os mais realistas ou menos realistas. Daí aqui a presença da Ana hoje é formidável, porque a experiência dela no terreno também nos traz aqui uma leitura mais terra a terra do que os ucranianos pensam, sentem e como é que reagem em função também do local onde se encontram. Olha, eu se calhar para tentar responder um bocado à tua pergunta, enfim, mas não há obviamente uma resposta única, porque há muitas incertezas, como eu dizia. Eu, quando estava a ouvir o presidente Putin hoje de manhã, durante a sua longa locução, penosa de se ouvir, quem é que acredita nisto? Ele estava a falar, eu perguntava, quem é que acredita nisto, não é? E isso responde um bocadinho, saber a resposta a isso responde um bocadinho à pergunta que tu fizeste, ou seja, qual é a capacidade de Putin de não só continuar o que está a fazer, mas
mandar mais... O que tu dizes é que não, a questão não é só militar, é durante quanto tempo é que os russos vão acreditar nisto, é isso?
E quanto tempo? Sim, porque também é preciso aqui um esforço de guerra, é preciso uma economia de guerra. Ele louvou hoje de manhã que a Rússia é, e é verdade, é até está na vanguarda em equipamento militar de ponta, certo. Mas não são os mísseis supersónicos nucleares que lhe vão resolver o problema na Ucrânia. Portanto, é mesmo uma questão até logística mais de artilharia, não é? De interoperabilidade e de ação conjunta entre os vários ramos das forças aéreas. Nós vimos que isso era um dos grandes problemas da Rússia, despreparação completa nesse nível. E, portanto, quem acredita nele? Sim, com certeza, eu dizia, os meios mais radicais, enfim, os funcionários de tudo o que é forças de segurança, incluindo as forças armadas, mas estamos a falar de cerca de 10% da população. O restante da população adapta-se, apesar de não acreditar, não é? Porque não querem tomar o risco de se exporem e de se
opor. Se rebelarem, exatamente.
Relativamente a Putin. Portanto, que ele tem reservas de soldados, tem, nós sabemos que tem, não sabemos exatamente quantos, não é? Sabemos que ele já colocou soldados em solo bielorrusso, não é? E aquilo que, a imagem que eu, o termo que eu usei, que a Ana reforçou aqui com a ideia dos insetos, não é? Eu falei nas formigas, a Ana falou nos gafanhotos. Eu usei um termo que eu ouvi de soldados ucranianos entrevistados, não é? Que diziam que neste momento pareciam formigas, morriam muitos, mas estavam sempre a aparecer outros, não é? Até que ponto é que se pode esgotar essa capacidade russa? É a questão do momento que ninguém tem resposta para ela, okay.
Sandra, deixa-me pôr aqui outro eixo que eu acho que é importante. Aliás, o programa, este episódio, abria com o presidente Biden na Ucrânia, e eu acho que, se quisermos, é o que fecha a quadratura do círculo aqui. Falámos das insatisfações ucranianas, da capacidade do discurso russo. Joe Biden foi de surpresa encontrar-se com Zelensky em Kiev, precisamente nesta semana, portanto uma visita com um significado simbólico muito particular. Mas além do simbolismo que isto traz e que me parece importante realçar, que mais é que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, pode trazer para fazer desequilibrar os pratos da balança do conflito nesta altura?
É o estado de prontidão, que é aquilo que estão a martelar agora, ou seja, depois da mensagem política de a Ucrânia somos nós, não é? Portanto, que é não negociável que a Ucrânia é um estado independente.
Uhum.
Apoia a Ucrânia como nação. Agora, a mensagem é mais direcionada, se repararem, nos últimos dias, para o estado de prontidão.
E, desculpa, isso quer dizer o quê?
Quer dizer o quê? Quer dizer que temos armas para dar à Ucrânia, temos capacidade de ajudar a Ucrânia a produzir armamento e temos capacidade para reforçar aquilo que se chama o flanco oriental da NATO, ou seja, todos os países, ou seja, Bálticos, Polónia, Roménia, também Hungria, que fazem fronteira, não é, com a Rússia, com a Bielorrússia e com a Ucrânia, e que se sentem diretamente ameaçados, são os mais receosos que o que a Rússia está a fazer na Ucrânia pode fazer nesses países. Não quer dizer com isso que nós tenhamos, de facto, um estado de prontidão, e aliás a própria Ana sublinhou, não é? Os ucranianos sentem-se ainda abandonados, querem mais armas, acham que não vão aguentar muito mais tempo. Mas repara que nós ouvimos a mesma coisa do lado dos ucranianos, dos russos, peço desculpa. Eu já vi, não é? Aquelas, não são reportagens, não é? São aquelas gravações de vídeo, WhatsApp, Telegram.
Sim.
Nós vemos, não é? Russos muito insatisfeitos porque aliás, que nem sequer conseguem ir para a frente de combate porque não têm munições, não têm armamentos, não é? Portanto, esta dimensão operacional é aqui muito importante. E eu queria a esse propósito só acrescentar uma coisa sobre a propaganda, não é? Que há propaganda dos dois lados, certo, só que é assim, é propaganda russa, é uma propaganda de um regime autoritário.
Que não tem contraditório, sim.
É uma propaganda que diz que a verdade é só uma e é a minha, não é? E não tem contraditório e é dogmática nesse sentido. Portanto, temos também que fazer aqui a distinção, porque o termo propaganda é a conotação negativa, muito associada à Segunda Guerra Mundial, mas também, não é, é comunicação política, não necessariamente com uma carga tão negativa. E também só aqui algo que a Ana disse que é muito interessante, sobre, não é, as diferenças em função do sítio onde estamos, não é, na Ucrânia. Quando olhamos para o Donbass, claramente, claro, é uma população muito agastada, que é exangue, não é? Os que podiam sair e queriam sair, saíram. Os que ficaram por cansaço, por velhice, ou então porque se revêem mais, mas não é na Rússia. Eles revêem-se na saudade da URSS, de como a vida era mais estável, era uma pujança industrial, o Donbass, não é? Era fundamental para toda a indústria da União Soviética. Portanto, é mais a saudade dos tempos da União Soviética do que propriamente da Rússia. E é o que dizia a Ana, deixa-nos em paz, a paz é só pare as armas, não é? A dimensão política saiu daqueles corações e daquelas mentes.
Sim, ninguém falou, Ana? Ninguém fala de ideologia. Só falam de, não se fala de capitalismo, o comunismo, isso não está na cabeça das pessoas, é só mesmo, gostaríamos muito que a nossa estação de comboios voltasse a funcionar porque é lá que nós todos trabalhávamos.
Sim.
É mais ou menos esse o nível de exigência.
Eu agradeço às duas, obrigado pelos testemunhos e pelos olhares que nos trouxeram aqui.
Martim, desculpa, não quero mesmo acabar o podcast porque parece que estou a dizer que a resistência ucraniana não vai aguentar. E não é nada disso que eu vi no terreno. Eu acho que eles estão em dificuldade, mas a história mostra-nos que há muitos grupos que, supostamente mais fracos do que o grande ditador, do que a grande potência económica.
Os Davids que resistem aos Golias.
E eu acho mesmo que as pessoas estão empenhadas em ganhar esta guerra. Só estão a ter mais dificuldade do que se calhar muito... Estão a ter muito mais sucesso do que nós pensávamos, mas neste momento muito mais dificuldade a leste... Do que também se calhar tem sido a propaganda.
Que no terreno as coisas são difíceis.
Exato. E eu acho mesmo que isso é importante reforçar, porque a história está mesmo cheia destes exemplos. A Rússia perdeu a Primeira Guerra da Chechênia. O Império Otomano tentou invadir o Montenegro dezenas de vezes sem conseguir. Não faltam na histórias de resistentes que lutam pela, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo, não é? Que é a liberdade. Portanto, acho que eles vão continuar mesmo a lutar.
Obrigado pela tua nota. Mesmo para terminar, Sandra?
Sobre a questão da resistência ucraniana também e da sua capacidade em travar a Rússia, claro que, enfim, nós já falámos sobre, já explicámos isso várias vezes, a profundidade estratégica ucraniana são os ocidentais, não é, que lhe permitem empregar meios. Neste momento em concreto, a grande dificuldade ucraniana é que segurar ali Bakhmut implica, por exemplo, desmobilizar tropas e equipamentos de Kharkiv, por exemplo, não é? Portanto, é um bocadinho o medo de, porque estão de facto muito...
Da manta ser curta. Sim.
Pois, exatamente, Amanda, e é por isso que é tão importante ser agora o reforço do armamento e pelo menos a decisão política a nível ocidental vai nesse sentido e portanto, apenas reforçando aqui as palavras da Ana também.
Muito bem, agora sim, obrigado Sandra uma vez mais, obrigado Ana França pelo teu trabalho, sobretudo, mas também pela tua presença hoje aqui. Antes de terminar a este propósito, eu aproveito a oportunidade para referir que nas bancas das livrarias do nosso país, em que há liberdade, já há um livro novo, da autoria desta nossa colega jornalista aqui na redação do Expresso, a Ana França. Chama-se Ali Está o Taras Shevchenko com um Tiro na Cabeça, Diário da Ucrânia, editado pela Tinta da China.
Não tenho nada a ver com esta intervenção.
É verdade, é da minha responsabilidade. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, que pode ser ouvido nas plataformas habituais. Voltamos para a semana.